Olá, voltamos hoje a pegar nesta biografia intitulada Mário Soares, Uma Vida, uma edição Dom Quixote, assinada pelo jornalista Joaquim Vieira. É um livro que temos vindo a folhear há várias semanas. Há 8 dias, por exemplo, lembramos o clima de cooperação entre Soares e Cavaco Silva, apesar da trajetória conflituante que começou com a ruptura do Bloco Central e prosseguiu com o duelo Soares-Freitas do Amaral na corrida presidencial. O presidente, porém, entendeu que era preferível criar um bom ambiente na relação com o governo, ao mesmo tempo que tentava evitar uma aliança PS-PRD com o apoio do PCP. Esse apaziguamento de Soares com Cavaco originou, em contrapartida, algum mal-estar na relação com o secretário-geral do PS, Vítor Constâncio. Na prática, perante a moção de censura dos 3 partidos, PS-PRD e PCP, que derrubou o governo, Soares opta pela dissolução do Parlamento e pela convocação de eleições contra a vontade desses 3 partidos, eleições que o PSD vence com um dos maiores resultados de sempre, acima de 50%. O PRD sofre uma queda drástica, de 18% passa para menos de 5%. O PS mantém aquilo que já tinha sido um mau resultado nas eleições anteriores, com perto de 22%. Enfim, Constâncio acaba por renunciar à liderança do PS, queixando-se, nomeadamente, das interferências do presidente. Soares, por outro lado, mantém a preferência por Jaime Gama no processo de sucessão, mas o líder escolhido é outro, Jorge Sampaio. Pouco depois, nas autárquicas de 89, perante um clima algo instável no seio do PS, Sampaio decide candidatar-se à Câmara de Lisboa para evitar a solução alternativa protagonizada e anunciada por João Soares, estabelece uma coligação com o PCP e coloca João Soares em segundo na lista do PS e em terceiro na lista da coligação. Algumas semanas antes das eleições, dá-se um acidente que afeta profundamente a família Soares. O filho João quase que morre na queda de uma avioneta em Angola, na Jamba, depois de uma visita ao líder da UNITA. Como é que Mário Soares lida com esse drama?
Bom, naturalmente uma situação destas é extremamente complicada para qualquer família. É o filho, ainda por cima, o filho varão único, não é? Enfim, não se pode dizer isso, porque havia uma filha também, mas de facto varão só existia um. E naturalmente, portanto, era alguém por quem Mário Soares tinha uma relação muito próxima, como é lógico. E, no entanto, ele tendo, nessa altura, marcadas 2 viagens de Estado, à Hungria e aos Países Baixos, conseguiu não cancelar essas viagens e, portanto, mantê-las, manter todo o programa oficial, embora a mulher, Maria Barroso, que estava previsto também ir com ele, tenha cancelado a sua deslocação e foi para Pretória, para a África do Sul, para acompanhar o filho, porque a verdade é que João Soares estava com um prognóstico reservado nesses primeiros dias.
Podia ter morrido.
Portanto, estava entre a vida e a morte, sim, exatamente. E foi salvo, considerado um pouco o trabalho que os médicos sul-africanos fizeram. É quase que milagroso, pelo menos para Maria de Jesus Barroso, foi milagroso porque ela reconverteu-se ao catolicismo. Isso, aliás,
foi uma experiência religiosa dessa situação.
Exatamente. Claro que Mário Soares, dizendo-se agnóstico, mas na verdade sendo ateu, embora não o querendo admitir, porque se calhar para o eleitorado isso não era bem aceito, terá ficado um pouco perplexo com a atitude religiosa, não é, de Maria Jesus Barroso.
Mas ela aceitou. não era crente, certo?
Não, tinha sido no início, não é, mas depois tinha deixado, naturalmente, com o envolvimento na política, os socialistas e todo esse, e os comunistas inicialmente, enfim, eram partidos maioritariamente
afastados
da religião, eventualmente, tendencialmente ateus, mas pelo menos agnósticos, embora saibamos que no PS, por exemplo, há muitos
crentes.
Então,
António Guterres é o exemplo e foi secretário-geral.
Geral a seguir. Mas, de qualquer maneira, a situação era uma decisão extremamente complexa e, portanto, Soares, só depois de cumprir esses programas oficiais, essas 2 visitas, é que foi também ver o filho, a África do Sul, e, de facto, não era fácil a situação e, portanto, aquilo demorou meses até recuperar e, finalmente, recuperou. E, quando recuperou, já estava eleito para vereador da Câmara Municipal de Lisboa, porque Jorge Sampaio, em coligação com o PCP, ganhou essas eleições, que eram em dezembro desse ano, de 1989, em Lisboa, exatamente.
E isso era peculiar, porque era ter o líder do PS, ao mesmo tempo como autarca, era uma coisa inédita
na
altura?
Era inédito, não, não, nunca tinha sido executado este plano, mas para Jorge Sampaio era uma maneira de ele tentar recuperar um bocado o seu peso e influência dentro do PS.
Por acaso, eu recordo-me que isso abriu um precedente que talvez tenha tido influência no futuro, tendo em conta essa época, que é um bocadinho a ideia da geringonça, porque era a primeira vez que, àquela escala, era perfeitamente acomodável a ideia de uma coligação que incluísse o PCP e, de resto, outro, porque havia uma espécie de um instinto federativo na esquerda. Ou seja, exatamente. Sampaio não era apenas uma coligação entre dois partidos.
Sampaio, sim.
Sempre foi federadora, digamos assim.
Sim, havia outras sensibilidades de esquerda também associadas nessa coligação, porque ele concluiu que...
Foi uma geringonça à la letra, digamos assim.
Dominando a direita a Câmara Municipal de Lisboa e, portanto, o eleitorado também da capital, o mais provável era não conseguir ganhar as eleições se candidatasse sozinho. Apenas como Partido Socialista e, portanto, avançou para esse conceito. Que eu saiba, Mário Soares, embora estando afastado do PS e tendo entregado o cartão de militante de filiado na altura em que foi eleito o Presidente, acompanhava muito de perto, e já vimos isso, não é? Todos os assuntos relacionados com o Partido, influenciava na medida do possível, mas creio que ele não será oposto a essa coligação.
É porque havia aquela ideia, que ainda hoje se calhar vigora, que uma coisa são as autárquicas, outra coisa é o governo.
Também.
Pronto, e portanto, se fosse uma geringonça à escala
nacional,
podia suscitar objeções, porque ele, como se sabe, foi um rival, para dizer o menos.
Sim, sempre combateu essa ideia. Sim. Álvaro Cunhal, que era ainda na altura, deixaria de ser dentro de pouco tempo, mas ainda era o líder do PCP, sempre namorou o PS desde o primeiro governo constitucional, para fazer parte do governo, para haver uma coligação entre o PS e o PCP, e Mário Soares sempre rejeitou essa ideia.
Pronto, ou seja, no fundo, mantinha-se aquela ideia que durante muito tempo foi dominante, de que nas autarquias tudo bem, no país não.
Houve essa tentativa, como se sabe, com as eleições, antes das eleições de 87, que era fazer uma geringonça também essa, à van la lettre, mas só em teoria, que era entre o PRD, o PS e o PC, na altura o PS dirigido por Vítor Constâncio. E Mário Soares não aceitou esse projeto e, aliás, em alternativa, dissolveu o Parlamento.
E, portanto, e abriu o caminho,
à
maioria do PSD.
À maioria absoluta do PSD e também à destruição política de Ramalhianos, porque é preciso que se diga que Ramalhianos estava na altura à frente do PRD, que era um partido que realmente ele tinha lançado, embora nos bastidores, ainda porque ainda era presidente quando o partido apareceu à luz do dia, mas já estava a dirigir o partido. De facto, como houve o colapso do PRD, isso determinou o fim político de Ramalhianos e provavelmente também terá sido uma coisa que agradou muito a Mário Soares nesse aspecto. Portanto,
e o colapso já agora deveu-se ao facto de terem apresentado a moção de censura.
Exatamente.
Portanto, digamos, ao mandarem o governo minoritário de Cavaco Silva abaixo,
foram castigados pelo eleitorado. Exatamente. Que é um fenómeno que não é único.
É um clássico.
É um clássico, tem sido recorrente até na nossa história constitucional.
Então, Soares enfrenta esse problema, esse drama familiar, tem o filho às portas da morte, mas continua ativo na política e acolhe, ou melhor, tolera, não reage, à coligação PS-PCP na Câmara de Lisboa. Como é que ele se dá com Jorge Sampaio? Qual é aquela... Porque não são exatamente dentro da mesma área no PS.
Não. Jorge Sampaio, António Guterres, toda essa gente do ex-secretariado, Vítor Constâncio, Mário Soares era uma espécie de cristãos novos, não eram os recém-convertidos, porque eles tinham iniciado a sua carreira política em agrupamentos mais à esquerda do PS e, portanto, ele olhava sempre com uma certa tolerância, um certo paternalismo, uma certa distância também, mas ele considerava que, apesar de tudo, Jorge Sampaio era mais dialogável, mais fiável, mais influenciável, eventualmente, do que tinha sido Vítor Constâncio. Vítor Constâncio era um bocado inflexível e reagia muito mal às intromissões suristas dentro do partido e...
Mandou atuar.
Jorge Sampaio tentava, enfim, era tolerante, não é? Tentava conciliar isso com aquilo que era a sua linha de orientação do partido. Mas a verdade é que eu acho que Mário Soares também percebeu que Jorge Sampaio, apesar de ter sido eleito Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, não ia levar água ao seu moinho no que respeitava à questão nacional. Portanto, o Partido Socialista não estava a impor-se, como aliás se veria depois nas eleições legislativas, no fim da legislatura, em 1991, em que, de facto, Cavaco Silva reforçou a sua maioria e, portanto, Jorge Sampaio perdeu clamorosamente, fragorosamente as eleições. E, portanto, Mário Soares continuava à distância a acompanhar o partido, um pouco preocupado, mas a verdade é que ele também tinha as suas próprias preocupações políticas, porque Mário Soares queria assegurar a sua reeleição presidencial, porque isso também é sempre um clássico, não é? Nós temos este sistema constitucional que permite dois mandatos seguidos do mesmo presidente, e, portanto, o primeiro mandato tem umas certas características que implica namorar o eleitorado para depois ganhar facilmente o segundo mandato.
E no segundo muda
exatamente,
tudo.
Exatamente, e no segundo muda tudo e, portanto, já se será mais agressivo, já se intervém mais...
A favor dos
correligionários. A favor dos correligionários e contra aquilo que são os representantes das áreas políticas contrárias, adversárias. E, portanto, também, como veremos, isso mudou tudo no comportamento político de Mário Soares como presidente no segundo mandato. Inclusive, tentando, digamos assim, puxar mais pelo PS, coisa que ele não fez no tempo de Sampaio, mas queria fazer a seguir.
Digamos que ele também deverá ter tido uma experiência, num certo sentido, agreste, uma certa azia com o que aconteceu com Cavaco, porque toda a gente se recorda que ele desprezou completamente quando Cavaco subiu. Quem é este...
Tinha biografia política.
Não tinha biografia, dizia, agora o que é que este veio aqui fazer? Portanto... Não...
Sim, mas depois com a maioria absoluta de Cavaco, e provavelmente isso tinha aspectos positivos e negativos para Mário Soares, assegurava uma certa estabilidade, permitia uma certa coabitação pacífica, isso também era bom até para as próprias aspirações presidenciais de Mário Soares para um segundo mandato. A verdade é que não era da sua cor política, mas para Soares era tolerável, até porque havia uma situação próspera, a economia estava em crescimento, havia os fundos da
União Europeia.
Da União Europeia, ainda não era a União Europeia,
Comunidade
Europeia, mas que estavam a chegar, e portanto o país estava em crescimento, não havia que abanar muito o barco, não é? Nem fazer muitas ondas.
E era o primeiro mandato,
era o primeiro mandato, era ver o que é que ia seguir-se.
Por acaso, nunca teve
houve
ocasião...
pequenos conflitos, mas não houve assim nada muito complicado nesse primeiro mandato.
Creio que um dos sonhos dele era ser presidente com o governo do PS. Não teve essa sorte.
Um governo Maria, um presidente.
O governo Maria...
Isso era um sonho de Sá Carneiro, é pronto. Claro, mas todos os dirigentes dos grandes partidos ambicionam isso. Naturalmente,
e depois
não teve
havia
essa sorte.
Também, de tal modo era a sina que se criou aquela ideia da história dos ovos em
todos cestos. No mesmo cesto.
Não quererem os ovos todos no mesmo cesto.
O eleitorado não queria os ovos.
Portanto, quando vota de um
sabiamente,
lado,
pois.
Numas, vota no outro lado do outro. Exato. Isso também não chegou a ser completamente rigoroso, porque já houve governos
da
mesma coisa.
Não, é tanto
coisa.
Assim, mas...
Pronto.
Facto,
mas, seja
não,
como for,
é por aí.
Ele depois, quando começa a presidência, começa com uma série de conceitos, podemos dizer, inovadores. Eu recordo-me, por exemplo, das presidências abertas, sim. Não é?
As presidências abertas é, de facto, um conceito inovador no exercício do mundo presidencial em Portugal. E que depois fez escola, porque outros presidentes, mais ou menos com algumas adaptações, também seguiram o mesmo modelo. O que é que, em que é que consistia, basicamente? Era em visitar locais escolhidos, portanto, previamente, em que ele achava que a sua presença era importante, e fazer, não direi uma espécie de corte na aldeia, mas, digamos assim, o exercício da atividade presidencial a partir desse local para depois influenciar o todo nacional. E, portanto, eles
levavam os ministros com ele.
Exatamente. E, portanto, falava com os ministros, mostrava os problemas e as dificuldades que havia e, portanto, tentava influenciar. Até o próprio primeiro-ministro ia também fazer a reunião habitual com o presidente das quintas-feiras no próprio local. A primeira presidência aberta foi Guimarães, penso que pelo lado simbólico, o berço da nacionalidade e tudo isso. E depois as outras presidências significativas desse primeiro mandato foram os Açores. Ele percorreu todas as ilhas e também uma presença no Douro. Portanto, desceu o Douro para mostrar a navegabilidade do rio, que aliás era uma obra que tinha sido iniciada num dos governos de Balsemão. E essas duas presidências abertas tiveram um grande impacto. Para Mário Soares, ele tem...
Impacto, quando falamos de impacto, mais mediático do que outra coisa.
Sim, ele tinha também esse lado, digamos assim, essa bonomia, esse lado de aproveitar os prazeres da vida, que nunca renegou. Era um hedonista, como se sabe. E, portanto, para Mário Soares, isto também era uma oportunidade de estar a viajar e a comer, e com almoços, e jantares, e convívios, e falar com muita gente, as forças vivas das terras, os intelectuais dos locais, que muitas vezes ele homenageava, como por exemplo nos Açores, com Natália Correia, João de Melo, que o acompanhava, e portanto ele também se fazia rodear, digamos, dessa corte temporária nessas regiões.
Depois dava palco aos autarcas também.
E também aos autarcas, portanto ele gostava de tudo isto. Isto para ele era de facto um dos grandes prazeres com que ele exerceu os seus mandatos presidenciais.
Já agora, eu recordo-me de uma das primeiras, eu tinha a ideia de que tinha sido a primeira, na Guarda, porque eu acompanhei como repórter presidência aberta.
Sim,
e foi, creio, 88, creio eu, salvo erro.
Sim, foi no primeiro mandato também.
No primeiro mandato. E recordo-me perfeitamente uma espécie de uma... A comitiva tinha o efeito de um monarca quando chegava a um sítio. Portanto, porque juntava as pessoas, às vezes até ao nível de freguesia, era capaz de ir... Lembro-me que ele ia ter até com eleitores com quem se tinha cruzado na campanha, por exemplo, para tentar perceber se as questões que lhe tinham colocado durante a campanha se tinham sido ou não resolvidas, e tentava juntar ali o Presidente da Câmara, às vezes, se calhar, um Secretário de Estado, um Ministro.
Sim, então... chamava a atenção dos executivos.
Exato.
Para as coisas que não estavam resolvidas.
Não tenho a certeza de que isso fosse completamente eficiente na solução deste ou daquele problema,
sim.
A não ser que fosse uma coisa muito simples,
pois.
Se fosse uma paragem de autocarro, se calhar era mais elementar.
Não era fácil.
Pronto. Mas...
Na altura diziam que sim, naturalmente, pois vamos tratar do assunto, vamos resolver.
Não, e correspondia a um conceito que ele também defendeu e teorizou sobre ele, que era o da magistratura de influência, ou seja, dele ter uma relação... que em público era relativamente cordata com o governo e nos bastidores é que exercia a sua função de contrapoder, entre aspas, ou de, não é, não é de contrapoder, porque a presidência nunca ninguém assumiu como um contrapoder, mas como uma espécie de um recurso, vá lá.
Um escrutínio que se fazia à atividade.
Um escrutínio, isso
também.
está na lei, tem que escrutinar o governo, mas um recurso porque as audiências em Belém, no tempo de Soares e depois dele, serviram muitas vezes como uma espécie de uma válvula de escape. Ou seja, se havia algum sindicato, alguma empresa...
Ou uma central sindical.
Até algum empresário que não conseguia ter acesso àquilo que pretendia junto do governo, tentava, por outra via, obter o quórum, digamos assim, ou obter atenção.
E eu acho que Mário Soares tinha um particular gosto também em ir moendo o governo com essas coisas. Portanto, ele fazia promovia essas audiências em Belém para criar ali uma tensão.
Nem era preciso dizer nada,
exatamente.
Bastava receber,
exatamente.
E só o receber já era uma notícia, não é?
Mas depois ele, lá nas tais audiências, reuniões com o Primeiro-Ministro, ele tinha um caderninho, um papel, onde tinha
os
tópicos. Então, o que se passa com isto, o que se passa com aquilo? E às vezes Cavaco Silva até disse nas suas memórias que achava estranho que o Presidente viesse com minudências, coisas que não tinham a dignidade, assim, de uma reunião entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Mas o que é que se passa com esta coisinha aqui, esta paragem que lá está que não funciona, ou isto que eu vi neste sítio, ou uma queixa que eu recebi disto e daquilo, que eram coisas menores que nem o próprio Primeiro-Ministro tinha resposta para elas imediata. E, portanto, ele tomava nota, Cavaco Silva, depois no dia seguinte, depois na semana seguinte, na reunião seguinte.
Então vamos cá ver.
Então, olha, isto, portanto, que se passa é isto. E, portanto, tratava-se as coisas assim a este nível.
Mas
a política local.
Pronto, mas vamos cá ver, como ele não era propriamente muito fã da política no sentido do executivo e se entregava a outros, era mais genérico e era mais a relação, lá está, um político no sentido verdadeiro da palavra, que é a pessoa que tenta entender o cidadão e... conduzir o eleitorado para aqui e para lá. Digamos assim, foi o que mais o mobilizou, foi a levar as pessoas ou para a democracia, ou para a União Europeia, ou para não sei para onde. Portanto...
Pode tentar conduzir o eleitorado, pode deixar-se influenciar pelo eleitorado. São duas coisas diferentes.
Sim, claro.
Diferentes,
então, mas esse é o jogo. Política é isso. É influenciar e ser influenciado. Não é?
Hoje em dia estamos muito na época dos populismos e, portanto, de deixar-se levar por aquilo que se interpreta como sendo os sentimentos maioritários do eleitorado. Mas não era bem isso que Mário Soares pensava. Ele tinha as suas ideias determinadas e, portanto, achava que tinha que ele próprio influenciar o eleitorado no sentido de
de os conduzir a essas ideias.
É aquilo que ele achava.
Sim, mas com muito pragmatismo.
Porque, sim, com muito pragmatismo.
Porque é isso próprio de um político que negocia com muita gente e que precisa de muitos apoios diversos, digamos assim, que não é homogéneo.
Um dos conflitos mais complicados que ocorreram no primeiro mandato tinha que ver com Angola.
Então?
Porque o Cavaco Silva iniciou um processo de, digamos, de
aproximação?
É aproximação, mais do que aproximação. Angola atravessava ainda uma fase de guerra civil entre o MPLA, tinha tomado o poder em 1975.
Portanto, José Eduardo Santos
e a UNITA de Jonas Savimbi, que tinha ficado na oposição e que desencadeou e, portanto, manteve uma guerra de guerrilha durante esses anos todos, muito apoiado por países, sobretudo ocidentais, Estados Unidos. Uma luta pela qual Mário Soares também tinha muita simpatia. E, aliás, isto tem que ver um bocado com a tal visita de João Soares
à Jamba
e a queda da avionete e tudo isso, porque, naturalmente, os filhos de Mário Soares são muito próximos de Jonas Savimbi, ambos tinham visitado já a Jamba e tinham estado com ele. Mário Soares, pela sua posição institucional, não o podia e sempre disse que era isento e neutro e equidistante em relação a esta questão, mas a verdade é que Mário Soares estava muito próximo de Jonas Savimbi também, mandava recados constantes e quando Cavaco Silva, portanto, o
governo... E tinha uma relação complicada com Luanda, ou melhor, sim, pelo menos Luanda tinha. Não mostrava grande entusiasmo.
Não, uma grande desconfiança, sim, em relação a Mário Soares. Por razões óbvias, não é? É por causa, diríamos, porque de facto Eduardo Santos percebia que Mário Soares queria puxar, digamos assim, pela posição, queria favorecer, na medida do possível, a posição de Jonas Savimbi. Ele acreditava que Jonas Savimbi era um democrata verdadeiro e, portanto, iria, se estivesse no poder em Angola, iria criar um regime totalmente diferente, muito mais aberto, muito mais, eventualmente, próximo até das democracias ocidentais. E a verdade é que isto era um bocado complicado em termos diplomáticos, com a posição mais, digamos assim, institucional que o governo português devia ter, porque a verdade é que quem estava no poder em Luanda era o MPLA e, portanto, era preciso manter essas relações cordiais, tentativa de aproximação também ao MPLA. Mas Cavaco Silva inicia, através do seu secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Durão Barroso, inicia uma série de contactos para levar as duas facções angolanas a um processo de negociação e de pacificação, e eventualmente a um acordo de paz e a um regime de transição para que se pudesse organizar eleições e tudo isso. E a verdade é que Mário Soares, que teve, já como Presidente da República, no primeiro mandato, um encontro com Jonas Savimbi em Paris, portanto, foi considerado uma iniciativa quase particular, mas que não caiu bem em Luanda e que o governo de Cavaco Silva também não apreciou. E, portanto, a verdade é que nesta negociação, nesta tentativa de aproximação do MPLA e da UNITA, Mário Soares foi deixado um bocado à margem pelo governo e ele não gostou disso. Portanto, esse processo foi um processo conduzido pelo governo, exclusivamente. Depois houve aqui reuniões entre a UNITA e o MPLA em Portugal. Chegou-se a um acordo de paz, que é o acordo de Bicesse.
Bicesse é perto do Estoril, para quem não sabe.
Perto do Estoril, exatamente. Portanto, tudo isto foi, de facto, conduzido por
Cavaco Silva e Durão Barroso.
Por Durão Barroso, exatamente. E Mário Soares nem sequer foi convidado para essa cerimónia. Portanto, ele sentiu-se marginalizado e ficou um pouco escamado, pode-se dizer, para usar o termo, com o comportamento do governo nesta matéria e continuou com os seus contactos paralelos com Savimbi e com a UNITA, naturalmente.
Esse foi um ponto que começou a moer...
Foi um ponto de fricção, na altura, no primeiro mandato de Mário Soares.
Ou seja, institucionalmente e de uma forma assumida, era suposto haver uma relação de cooperação. Mas depois, aqui e acolá, apareciam nas presidências abertas, porque eu lembro que as presidências abertas depois começaram a ser uma coisa desconfortável, não é? Porque parecia,
exatamente,
que ele ia à procura de todos os pretextos e mais alguns
para confrontar o governo com tudo que não funcionava.
Para moer o governo, pronto. Porque, no fundo,
isso intensificou-se muito com o segundo mandato.
Era como se a oposição, na verdade, não tivesse capacidade ou força para fazer valer os seus pontos de vista e era preciso uma ajudinha do presidente para pôr a descoberto todos os pequenos problemas que havia sempre no país, não é? Por um pouco por todo lado. As presidências serviam para isso, recebia todos e quaisquer atores da contestação ao governo, portanto, intelectuais.
Pois, também isso se intensificou mais com o segundo mandato. Mas já existia, de facto, até houve a criação de uma... Mas isso é mais tarde. Uma Frente Nacional de Defesa da Cultura, qualquer coisa assim. Mário Soares também apadrinhou e recebeu os membros desse agrupamento.
Ele, no segundo mandato, no Palácio de Belém, haveria de organizar isso tudo.
Tinha que ver com o José Saramago, a questão do livro do José Saramago, que não foi...
Por causa de Sousa Lara.
O governo impediu, exatamente.
Secretário de Estado.
Que fosse candidato a um prémio europeu, exato. E claro que...
Por ser, aqui para nós, não era por ser comunista. Era por causa de um livro que punha...
Sim,
apresentava uma versão peculiar...
O Evangelho segundo Jesus Cristo.
O Evangelho segundo Jesus Cristo.
Uma versão heterodoxa no que respeita aos...
Sim, da vida de Cristo.
Os cânones católicos, não é?
Exato.
E, portanto, isso não foi apreciado, de facto, pelo governo, e havia, de facto, essa visão.
O secretário de Estado, já agora, estava relacionado com o Partido Popular Monárquico, penso eu.
Exatamente.
Tinha
o secretário de Estado da Cultura, na altura, era Santana Lopes. O Sousa Lara era subsecretário de Estado.
Secretário,
e
mas foi ele que
decidiu,
protagonizou.
Exatamente, impedir a candidatura do livro do Saramago ao Prémio Europeu.
Porque um país isso católico não.
Causaria muita fricção, de facto, entre. Mário Soares sempre teve essa característica também de puxar muito pelos agentes culturais e pela promoção da cultura.
Em especial.
E do debate de ideias.
Em especial na literatura.
Isso.
Porque
sim.
Não é que na música, por exemplo, nunca foi assim tão relevante.
Ele próprio admitiu que em relação à música não conseguia distinguir
mais ou menos
um acorde de ossos de fosse o que fosse, do chiado de uma porta.
Sim, mas na literatura era bastante...
Literatura e pintura, artes plásticas.
E artes plásticas também.
As duas componentes em que ele, de facto,
se
mexia melhor e tinha, de facto, muita apreciação para essa atividade. Ele próprio foi um escritor frustrado. Ele gostaria de ter... escreveu um romance que nunca foi publicado numa das suas prisões e penso que ele gostaria. Ele lia praticamente tudo o que se publicava.
Como é que nunca foi publicado? Isso tem que ser publicado, digo eu.
Agora estão a promover a publicação das obras completas de Mário Soares.
Talvez venha
através da
reboque.
Imprensa Nacional Casa da Moeda. É possível que isso venha a público. Mas foi, de facto, um romancista frustrado e lia toda a produção literária portuguesa, praticamente. E, portanto, conhecia os escritores, tratava-os quase por tu. E quando estava neste, portanto, durante o primeiro mandato presidencial em Belém, ele promoveu as conferências do século também, trazendo a Portugal
grandes
figuras do pensamento internacional, exatamente. Desde o Mário Vargas Llosa, por exemplo, portanto, lá estamos a falar mais uma vez de literatura, o Kenneth Galbraith, o economista americano, o Karl Popper, por exemplo, também, que ele apreciava muito as suas ideias, e enfim, outros vários, Humberto Eco, também muito conhecido na altura, e por aí fora. E, portanto, essas conferências que depois eram produzidas na Gulbenkian, porque havia um acordo, um protocolo entre a Presidência da República e a Fundação Carlos Gulbenkian, tinham depois, era preciso investir, não é? Gastar dinheiro com isso. A Presidência da República não tinha os fundos necessários através do seu orçamento e, portanto, mais uma vez aí, a Fundação de Relações Internacionais, que tinha dinheiro ainda do tempo em que Mário Soares era dirigente do partido, a Fundação de Relações Internacionais, que era uma fundação ligada ao PS, mas tinha a sua autonomia, portanto, tinha o seu próprio orçamento. E ainda era Rui Mateus, o assessor das Relações Internacionais de Mário Soares, quando ele era secretário-geral, que estava à frente da fundação, uma figura muito próxima de Mário Soares, e, portanto, o Rui Mateus canalizava os fundos para apoiar a realização dessas conferências.
O Joaquim não tinha aqui a sua função como diretor adjunto de programas da RTP, foi por que altura?
Foi mais tarde.
Mas coincidiu?
Foi já nos anos, em meados dos anos 90, já Mário Soares não era Presidente da República.
Ora bem, porque não? Porque também foi conhecida a relação entre o PS em geral e, em particular, Mário Soares e a comunicação social e, em especial, a comunicação social pública.
Sim, digamos. Sim.
E foi também um tópico, essa relação que tinha muitos altos e baixos e muitas contradições, digamos
sim,
assim.
Sim, e muitas contradições, até porque ele depois atuou de formas diferentes, porque considerou que aquilo que ele tentou fazer inicialmente não funcionava e, portanto, foi para outras fórmulas. Mas sempre tentou ter uma influência muito grande na comunicação social e nos jornalistas. Inicialmente, portanto, era pela criação de jornais, depois era pela influência na linha editorial, eventualmente, de órgãos de comunicação, como, por exemplo, na RTP, quando ele era primeiro-ministro, ele próprio admitiu isso, através de seus assessores. Mas não foi o único, não é? praticamente todos os primeiros-ministros até
uma
certa fase.
Do poder,
exatamente,
não é?
Sim, sim. E depois, através da criação de um grupo de comunicação social, quando ele foi eleito Presidente da República, convidando para virem a Portugal, porque não havia, digamos assim, ele não tinha também os meios suficientes, os meios financeiros necessários para isso, portanto convidou grandes magnatas mundiais ligados à comunicação social para virem a Portugal para tentarem fazer uma associação empresarial com exatamente o Berlusconi primeiro. Exatamente. Isto foi logo a seguir, foi logo no dia a seguir à sua eleição presidencial pela primeira vez. Portanto, reuniu com uma italiana próxima do Partido Socialista Italiano, que estava cá em Lisboa.
Porque ele conhecia bem o Bettino Craxi.
Exatamente, muito próximos. O Bettino Craxi, entretanto, tinha sido, digamos assim, banido, pode-se dizer, aliás estava até para não enfrentar um processo de corrupção, estava
exilado
na Tunísia.
Ou na Tunísia,
exatamente, na Tunísia. Aliás, Mário Soares, até como presidente, visitou Bettino Craxi na Tunísia.
Porque ele dizia uma frase interessante, que não se abandonam
os amigos
nas situações mais delicadas. Portanto, é aí que,
claro,
se mostra o que é a amizade.
Remete para aquela visita que ele fez a Edmundo Pedro, não antes, que já falámos sobre isso, não é? Quando Edmundo Pedro foi detido por questões de... tinha que ver com o tráfico de armas.
Ou seja, é um clássico na vida dele.
É um clássico
assim
na vida de Mário Soares, não abandonar os amigos mesmo em situações difíceis.
E fez isso com José Sócrates, numa altura onde...
mais tarde, não é?
O Partido
Exatamente.
Socialista, mais tarde, sim, mas podia-se
muito
poupar esses contactos, claro. Mas ele embirrava com essa
perspectiva. Ele empenhou todo o seu prestígio, de facto, na defesa de José Sócrates, quando José Sócrates estava detido.
Pois, e quando toda a gente no partido assobiava para o lado,
claro.
Daqui para nós, pronto, mas, ou seja... Ele pôs esse princípio da velha guarda, chamemos-lhe assim, à cabeça em diversas ocasiões. O princípio da fidelidade e da...
Sim, sim. Da amizade.
Da amizade, pronto, e da cumplicidade, vá.
E, portanto, eu penso que havia aqui dois pesos e duas medidas, porque ele chegou a considerar que as pessoas eram mal perseguidas e mal julgadas e mal condenadas e tudo isso.
Certo, era a perspectiva.
Exatamente. Mas
não, mas,
já lá iremos.
O que eu quero dizer é que ele também aplicou isso a pessoas completamente fora da área ideológica dele. Ou seja, ele também deu a mão, por assim dizer, a pessoas mais à esquerda e mais à direita. Portanto, desde comunistas até, não direi fascistas, mas a pessoas bem associadas.
É verdade, sim. Nesse aspecto, sim, ele tinha um leque de relacionamentos de muito largo espectro.
E honrou, ou seja, e deu mostras, nunca se afastou por conveniência, apesar disso levantar questões, não é? Então, coligar-se a um extremo ou outro, coligar-se não, dar-se bem ou dar a mão a alguém desses extremos, mas ele nunca regateou.
Sim, mas
esse tipo
na questão
de comportamentos
dos,
depois.
Exato, mas na questão dos envolvimentos em processos judiciais eram mais pessoas da sua família política.
Era o poder, então.
Que ele apoiava, que ele tentava proteger.
O poder tem esse problema sério.
Então, no dia 17 de fevereiro de 86, portanto, que, como nós estávamos a dizer, era um dia a seguir às eleições presidenciais, ele recebeu em casa a senhora Ivanka Corti, portanto, que era a secretária internacional do PSDI, portanto, que é o Partido Socialista Italiano, e que já tinha uma relação antiga com a família Soares. Estava cá para acompanhar as presidenciais e, portanto, logo aí... Ele explicou-lhe que havia essa ideia de aproveitar o recurso de algumas fundações partidárias, que ele tinha, que ele ainda controlava esses fundos, para, de facto, criar um grupo de comunicação social, até porque ele sabia que a televisão, que na altura, em Portugal, só existia a televisão pública, a RTP, mas que ia ser aberta à iniciativa privada, porque era esse o programa de Cavaco Silva.
E abriu.
Mas não era só isso, tudo se encaminhava para isso, não é? E abriria mais tarde, depois de Cavaco Silva ganhar a maioria absoluta, não é? Exatamente. E, portanto, tudo se encaminhava, de facto, para esse cenário, e Mário Soares, mais uma vez, achava que o PS tinha que ter uma presença mais forte na comunicação social, porque achava que, enfim, entendia que ou os jornalistas eram a maioria, eram adversos, os órgãos de comunicação, e ele tinha esse desejo de controlar melhor a comunicação social, até porque ele tinha um segundo mandato depois para ganhar, não sabia como é que ia acontecer. O primeiro mandato tinha sido ganho tangencialmente contra Freitas do Amaral e, portanto, tudo estava ainda em aberto e, portanto, se ele tivesse um grupo de comunicação social que favorecesse a sua imagem, as suas posições, também os socialistas de uma forma geral, tudo seria diferente e, portanto, poderia, então, ajudá-lo a concretizar essa ambição que ele nunca admitiu publicamente, que era um governo, Maria, um presidente. Essa forma ele nunca reconheceu que ambicionava cumpri-la. E, portanto, a Ivanka Corti abre caminho, de facto, para esse primeiro contacto com o Silvio Berlusconi, que na altura era apenas um empresário da comunicação social, com muito peso na Itália, porque
ou seja, muito antes de chegar
privada,
a primeiro-ministro.
Muito
não?
antes de chegar a primeiro-ministro. E o Silvio Berlusconi vem cá e é recebido por Mário Soares no Palácio de Belém. E faz uma demonstração até de... monta um mini-estúdio de televisão com equipamento ultra-sofisticado, na altura que ele tinha trazido no avião, lá no Palácio de Belém, para fazer uma demonstração a Mário Soares e aos seus próximos, porque Mário Soares, depois de ter ganho as presidenciais, criou com os seus amigos uma empresa, que era uma empresa para intervir futuramente na comunicação social, através da Imaudio, através de jornais e, eventualmente, através de uma candidatura à televisão privada. A Imaudio, que tinha o seu próprio filho, João Soares, tinha António Almeida Santos, uma pessoa muito próxima, advogado e, portanto, tal candidato frustrado a primeiro-ministro em 85, e tinha pois, outras figuras menos conhecidas, que não vale a pena estar a falar delas todas, mas Carlos Mancia era também sócio.
Ligado à
Carlos
Fundação
Mancia
Oriente.
Tinha sido membro de um governo do Bloco Central, o governo do Bloco Central de Mário Soares. Não, na altura não havia ainda a Fundação Oriente.
Isso, não havia Macau, é isso?
Não, não. Não havia Macau. Carlos Mancia nem sequer era governador de Macau. Seria pouco depois. E, portanto, tudo isto tem que ver, de facto, com a criação da Imaudio, porque a partir dessa altura há uma ambição para tomar conta da televisão de Macau, a TDM. Seria pouco mais tarde. Portanto, os planos não estavam completamente definidos, depois também se foi, enfim, atuando de acordo com aquilo que eram os cenários que iam aparecendo. E outra figura muito importante era Rui Mateus, que já aqui falámos agora, que de facto estava com o Mário Soares nas Relações Internacionais do PS, que era presidente da Fundação de Relações Internacionais. A Imaudio estava ligada à Fundação de Relações Internacionais e Rui Mateus era presidente da Fundação de Relações Internacionais e era também, digamos assim, o presidente do Conselho de Administração da Imaudio. E, portanto, ele tenta essa associação primeiro com Berlusconi e depois até o próprio Rui Mateus e outro membro da Imaudio vão lá à Itália, aos estúdios
em Milão.
Em Milão e também à própria mansão onde vivia o Berlusconi. Mas a verdade é que as coisas não se concretizam. E, portanto, são tentados outros contactos com outros magnatas da comunicação social. E, portanto, quem vem a seguir a Portugal é Rupert Murdoch, é o australiano, de facto muito importante, que tinha um grupo vasto, vastíssimo.
Os tabloides.
Já com jornais ingleses, tabloides e não só, até o próprio Times. E, portanto, também ali há uma tentativa de entendimento. E as coisas estão muito avançadas porque o próprio Murdoch, quando vem em Portugal, já traz uma espécie de uma minuta de um acordo para assinar com os amigos de Mário Soares. É claro que ele não iria assinar, porque isso... Que,
não era a situação.
Exato. Ficava mal, não é? Mas ia assinar com a Imaudio, e portanto, para um projeto de investimento. E Mário Soares também recebeu, tal como Berlusconi, também recebeu o Murdoch no Palácio de Belém. É curioso que depois eu confrontei com estas situações e ele disse que já não se lembrava, mais tarde, né, quando falei com ele para a biografia. Mas a verdade é que há fotografias que mostram que há notícias na altura da imprensa portuguesa. É claro que Murdoch não era ainda a personalidade mediática mundial que veio a ser depois.
Quer dizer, já tinha...
Já tinha
influência. Mas, já era um...
Mas veio a ter maior projeção mais tarde. E, portanto, as notícias foram publicadas e também passaram e as pessoas esqueceram-se. Mas, de facto, estes contactos existiram. E depois aparece em cena um empresário inglês, britânico, que era um arquirrival de Murdoch, que na altura estavam a disputar muito taca-taca ainda os mercados internacionais e aquilo que pudessem controlar, que era o Robert Maxwell. A verdade é que o Maxwell não conseguiu acompanhar a pedalada em relação ao Murdoch, que o Murdoch expandiu muito mais o seu império do que o Maxwell. E o Maxwell era financiador do Partido Trabalhista Britânico e, portanto, estava muito próximo desta área ideológica, socialista, social-democrata, como quiserem. E, de facto, até por esta... Depois houve um entendimento também muito entre ambos, ele e Mário Soares, no Palácio de Belém, porque também foi recebido lá e havia, digamos assim, a forma como eles olhavam, havia os prazeres, digamos assim,
eram parecidos,
o hedonismo de ambos e tal, eram muito parecidos. Havia uma identificação ideológica e uma identificação pessoal. E, portanto, o Mário Soares disse à Imaudio, portanto, que sim senhor, então vamos, a prioridade vai ser dada a Robert Maxwell. Portanto, os outros dois foram metidos fora do esquema. O Maxwell tinha, e portanto ele criou com a Imaudio Internacional. Havia uma participação de 50% para cada uma das partes. E portanto o Maxwell começa a pôr dinheiro aqui na Imaudio, dos amigos de Mário Soares. Enfim, eu não posso dizer que é de Mário Soares, porque Mário Soares não era ele próprio sócio. Mas o Rui Mateus dirá mais tarde que todas as decisões importantes estratégicas passavam que a Imaudio tomava eram...
Escrutinadas
e eram decididas e eram conversadas em reuniões com o Mário Soares, portanto ele que dizia o que é que eles deviam fazer. E Robert Maxwell, que estava muito ligado ao mercado da comunicação social britânico, não tanto internacional, mas mais o que tinha a ver com o Reino Unido. Na altura, é preciso que se diga que Macau e Hong Kong ainda estavam nas mãos portanto, de Macau, da administração portuguesa, e Hong Kong, da administração britânica. E havia uma característica muito especial, esses territórios são relativamente próximos, é uma hora de barco, mas havia o jogo, portanto, Macau era uma terra de vício, digamos assim, enquanto Hong Kong era uma terra de virtude, porque havia o jogo em Macau e tudo aquilo que o jogo traz, mas o jogo estava proibido em Hong Kong. Também em Macau podia-se fazer publicidade a tabaco e a televisão a tabaco nas televisões e na comunicação social estava proibida em Hong Kong. Macau podia ser um pequeno mercado, era apenas algumas centenas de milhares de pessoas, de habitantes, mas Hong Kong era um território, era uma cidade-estado,
uma metrópole, não
é? Uma metrópole com 8, 10 milhões de habitantes, e portanto era um mercado muito apetecível, tanto a população como a população de Portugal. E portanto o Maxwell, através desta associação, depois às tantas, lembra-se, ou tem esta visão, digamos assim, que ele podia fazer publicidade ao tabaco a partir de Macau, se a TDM fosse captada em Hong Kong. E, portanto, ele aposta...
Esse era o pretexto, portanto.
Era o pretexto, porque isto, do ponto de vista económico, não, eram umas receitas brutais. Todas as marcas de tabaco queriam fazer tabaco, bebidas alcoólicas e tudo isso. E, portanto, ele aposta muito, de facto, nesta associação com a Imaudio. E o passo seguinte é, então, tomar conta da TDM, a televisão de Macau.
E acontece.
Depois há muitas complicações pelo meio. O governador de Macau, que tinha sido apoiante de Mário Soares, da sua eleição, Pinto Machado, que aliás tinha sido membro da ala liberal, era do Porto, um professor universitário, tinha sido membro da ala liberal em 1969, de Sá Carneiro e de Pinto Leite e de Francisco Alcemão, mas de facto tinha, portanto, estava muito próximo de Mário Soares. Tinha sido, portanto, o primeiro governador, porque é preciso que se diga aqui, também abrir aqui um parênteses, só para explicar, que enquanto o Executivo Nacional estava a cargo, naturalmente, do governo, mas o Executivo em Macau dependia diretamente do Presidente da República. Portanto, ele é que escolhia e nomeava os governadores, e depois os governadores é que faziam o seu Executivo. Não se chamava-se... Não era um governo propriamente, mas pronto, tinha os secretários locais com os vários pelouros e que prestava contas apenas ao Presidente da República e, portanto, o governo português não tinha nada a ver com o governo em Macau.
É um pouco estranho aqui para nós, dentro do contexto atual...
Hoje também já não existe este tipo de territórios, não é? Mas,
sim.
Mas era a forma como as coisas estavam, o sistema que foi criado na altura. Não, é?
Não, porque isso era uma função... muito mais próxima de um governo do que de uma representação formal. Falamos do
Sem
governo
dúvida.
De Macau.
Falamos do governo de Macau. Era o executivo, de facto.
É um executivo, pronto. E esse tipo de poderes é entregue ao poder que resulta da Assembleia da República e não do voto de uma
pessoa.
Mas
a presidência da Assembleia da República também não tinha influência em Macau.
Pronto,
Macau também, provavelmente, para... Macau nunca teve um estatuto de colónia. Também isto aqui tinha que ver com as relações entre Portugal e a China, porque era considerado oficialmente, em termos estatutários, um território chinês sob administração portuguesa. E, portanto, até por uma questão talvez de diplomática e para não causar perturbações nas relações com a China, se considerou que, dado que...
Não era governado, digamos
sim,
assim,
por... Dado que o Presidente da República tem uma função também na diplomacia, de representação,
pronto,
se considerou que o Executivo de Macau devia depender do Presidente da República e, de facto, assim era. E, portanto, o Governador de Macau só prestava contas ao Presidente da República, não ao Governo. E, portanto, o que acontece é que se inicia-se aqui uma manobra. Entretanto, Pinto Machado... Era uma pessoa que era pouco confiável, porque talvez pouco maleável em relação aos interesses que eventualmente o Presidente da República quisesse ter em Macau, a influenciar as coisas de uma certa maneira.
Mas isso no tempo de Ramalhães, não?
Não, estamos a falar já do tempo de Soares, porque Pinto Machado já é nomeado por governador por Mário Soares, logo no princípio. Mas as coisas não correm bem. Há dois secretários do governo de Pinto Machado que são nomeados por influência de Mário Soares. Não diria que é uma ordem, mas ele diz, olha, estes dois convinha que fossem lá secretários. Portanto, um deles é António Vitorino, do PS, e outro Carlos Monjardino, um apoiante também de Mário Soares e muito ligado às questões financeiras da campanha de Mário Soares e tudo isso.
Que viria a ser decisivo na Fundação Oriente.
Exatamente. Foi ele que criou a Fundação Oriente mais tarde. Portanto, era o responsável do pôr das finanças lá em Macau, enquanto António Vitorino da administração interna, por assim dizer. E, portanto, estes dois entram, que são figuras muito próximas de Mário Soares, entram em choque com Pinto Machado. Pinto Machado acaba por se demitir. E sai da. Demite-se por. Alegando interferências dos seus dois secretários, também das relações com Mário Soares não funcionavam da melhor maneira, e portanto Mário Soares aproveita para nomear alguém da sua confiança, de facto como governador, que é Carlos Melancia, portanto o homem da Imódio, que sai da empresa, mas não abandona completamente a empresa, e Carlos Melancia tem por objetivo então vender a TDM. Robert Maxwell, enfim, organizar uma privatização, uma operação de privatização, de modo a ser o Maxwell a ficar com a empresa, e a partir daí já era possível então fazer, porque a TDM era uma empresa pública, não é? Exatamente, tal campanha de publicidade para Hong Kong. As coisas complicam-se, depois do ponto de vista técnico, o Maxwell percebe que há uma série de ilhas com montanhas pelo meio, portanto que a transmissão do sinal de televisão de Macau até Hong Kong é mais complexa, não é tão simples, e portanto o projeto acaba por ser abandonado, e depois a própria notícia de que estas operações de bastidores, quando a notícia vem a público, prejudica um bocado tudo isto, o Mário Soares fica um bocado incomodado, também com o Rui Mateus e a Imaldi, porque ele próprio
já agora, há uma
que o seu prestígio é afetado.
Que era Stanley O, porque ele é o empresário do lado...
Sim, o grande empresário do jogo Macau, Macau.
E que também tinha influência nesse...
Não nestas questões da televisão e da comunicação social.
Sim.
Era mais dos casinos.
Muito pronto.
Eu tinha o monopólio dos casinos em Macau. E, de facto, era o grande contribuinte até para as finanças de Macau, através dos impostos que eram cobrados e tudo isso. E Carlos Monjardim, por exemplo, quando foi secretário das finanças, entendeu? O Carlos Monjardim, é preciso que se diga, e com a sua relação muito próxima de Mário Soares, tinha a expectativa de ser ele o governador, mas depois Mário Soares escolheu não o Carlos Monjardim, mas o Carlos Melancia. Mas Carlos Monjardim, de facto, aproveitou essa proximidade que ele depois estabeleceu com Stanley O para criar a Fundação Oriente. Portanto, isto é um pormenor.
Sim.
E a Fundação Oriente foi criada com base em dinheiro do jogo, e era dinheiro, basicamente, de Stanley O.
Então, e em que é que ficou a empreitada mediática?
Não ficou aí, ficou um pouco, digamos, em águas de bacalhau, mas já que falámos de Stanley O também tem... interesses imobiliários em Macau, na criação de complexos, há o assoreamento, portanto, território roubado ao mar para se criar novos projetos imobiliários e tudo isso. Há uma associação de uma empresa portuguesa com Stanley O para criar uma grande empresa imobiliária em Macau. E Mário Soares, às tantas, percebe que a própria Imaudio, se calhar, é uma aposta errada que não vai muito longe. Entretanto, também há um projeto de construção do aeroporto de Macau, que Macau não tinha aeroporto, vai ser dotado de aeroporto. E também aqui
porque dependia até aí de Hong Kong.
De Hong Kong, exatamente, os aviões iam e vinham, depois ia-se de barco de Hong Kong até Macau e vice-versa. E, portanto, estes grandes projetos de construção de obras públicas, quer privadas, como o caso dessa empresa em que está associado o Stanley O, quer públicas, no caso do aeroporto de Macau, também mostram que há, eventualmente, dinheiro que se pode obter de Macau, não necessariamente através da comunicação social. E, portanto, isto pode vir a desvalorizar um bocado aquilo que é o papel da Imaudio. Mesmo assim, a própria Imaudio tenta mudar de agulha, não já para a comunicação social, mas também para outros empreendimentos. Também, lá está, na construção civil. E, então, a Imaudio quer envolver-se também na questão do aeroporto. E aqui o aeroporto é arranjar, na Europa, consultores que possam, eventualmente, entrar nos concursos para, ou no concurso que existia para a construção do aeroporto e ganhar. E
mas isso aí já é puramente negócio.
Recebendo comissões, recebendo dinheiro.
Pronto, lá está. Portanto, o que eu queria dizer é que uma coisa era a parte da comunicação social inserido num objetivo de ganhar know-how numa área que era importante para fazer caminho, do ponto de vista da política, não é? A comunicação social, e outra coisa era negócio, era dinheiro, pronto. E aí o aeroporto tem mais a ver com essa perspectiva empresarial do que com a perspectiva da comunicação.
Exatamente. Eu acho que Mário Soares, a princípio, ele desiste da questão da comunicação e, portanto, ele percebe que não há meios para criar, de facto, um grande grupo de comunicação que ele ambicionava. Mas, de qualquer maneira, ele precisa de ser reeleito e uma das formas de assegurar a sua reeleição é também ter muito dinheiro. Portanto, o dinheiro vem, há muitos apoios que vêm de Macau para a campanha, para a sua reeleição. Através destas empresas, Stanley Oh e tudo isso, e, portanto, ele consegue, tem uma almofada financeira muito confortável e, aliás, não tem, de resto, grandes opositores na sua reeleição, em 1991. O próprio PSD, que poderia fazer sombra, mas dado em nome do entendimento institucional da coabitação, Cavaco Silva desiste de apresentar uma candidatura e, portanto, há um apoio tácito, digamos assim, do PSD à reeleição de Mário Soares. E, portanto,
Também fez escola.
E, portanto, ele tem a sua reeleição praticamente garantida. Não precisa da comunicação social para nada, não precisa do grande grupo, só precisa de dinheiro. Mesmo assim, o dinheiro não é muito e, portanto, sobra-lhe dinheiro da campanha. Não é? Até lhe sobra muito
verdade.
Dinheiro da campanha.
Isso é uma novidade.
Dinheiro com o qual ele depois vai constituir a Fundação Mário Soares mais tarde. Uhum. Mas, portanto, este dinheiro, que vem muito, como eu disse, vem muito de Macau, e estas questões nunca foram bem apuradas, porque na altura não havia, digamos assim, uma lei de financiamento dos partidos, por exemplo, ou das campanhas eleitorais, que permitisse escrutinar, digamos assim, o recebimento de dinheiro. Mas a verdade é que há muito dinheiro e, portanto, o que acontece é que, já agora só para dizer isto, porque esta questão é muito importante, às tantas, as pessoas que deram dinheiro a Emálio para ganhar o aeroporto de Macau, veem que o concurso de Macau é atribuído, digamos, a obra é atribuída a outro que não é essa empresa, uma empresa alemã. E, portanto, eles reclamam junto de Rui Mateus, e o Rui Mateus diz, então, se de facto isto, o Rui Mateus perde influência junto de Mário Soares deixa de o ouvir, e o Rui Mateus diz, então, escrevam um fax ao governador, porque eles dizem que pagaram 50 mil contos ao governador para ganharem o concurso e não ganharam, escrevam um fax ao governador a pedir a devolução do dinheiro.
O famoso fax de Macau.
O famoso fax de Macau, exatamente.
Pronto.
50 mil contos, é preciso que se diga, equivale a 250 mil euros, enfim, era a moeda da altura, o escudo, mas com a inflação que entretanto houve, equivaleria provavelmente a milhões de euros.
Então,
isto ainda durante o primeiro mandato de Mário Soares, claro.
Ora bem, essa foi uma das pedras no sapato, um dos assuntos que eu havia de uma espécie de fantasma.
Afetar um pouco,
por,
não é?
Permanente.
Até nessa campanha eleitoral.
E irritar, porque ele ficou bastante incomodado com todo esse caso. Eventualmente vamos tentar perceber também qual foi o papel ativo ou não, ou até que ponto é que ele foi tomando conhecimento ou foi arrastado também para todo esse processo. A verdade é que foi um dos tópicos mais, digamos assim, mediáticos desse percurso, deste homem que nós estamos aqui a evocar. Mário Soares, Uma Vida, é um livro que leva a assinatura do nosso convidado, o jornalista Joaquim Vieira, aqui com umas boas, mais de 1000 páginas, 1100 páginas, uma edição Dom Quixote, que, como se vê, temos estado a vasculhar ao longo de muitas semanas e ainda vamos continuar. Marcamos um encontro de 2 a 8 dias para mais uma Quinta Essência aqui na Rádio Pública. Muito obrigado por esta vinda aqui à Antena 2. Esta emissão que contou com a assistência técnica de Leão Matos, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos daqui uma semana.